A noite, Deus de fidelidade. Essa noite eu quero falar um pouquinho a respeito do quanto é importante nós entendermos o nosso papel hoje como nascido de Deus. O mundo precisa enxergar em você e em mim a luz de Cristo. Existe uma grande responsabilidade em você e em mim. Não dá mais para levarmos a nossa vida de qualquer jeito. O mundo precisa olhar para mim e olhar para você e ler o amor de Deus. Olhar para você e para mim e ver que os teus valores não são iguais aos dele. Que você hoje saiu de um lugar de trevas, de falta de entendimento de Deus, e você foi transportado para um outro lugar. Lugar de vida abundante. Não são todos que vão desejar serem transformados pelo poder da palavra. Eu sei que não serão. Mas eu oro para que nessa noite você tenha todo um entendimento a respeito do quanto é importante você se firmar na verdade de Deus e caminhar essa jornada maravilhosa. Porque o diabo tem medo de você. E tem medo de toda pessoa que faz a escolha de se firmar na verdade. Porque existe uma verdade, quer você queira ou não. É a verdade da palavra de Deus. E todas as vezes que você escolhe andar nessa verdade, é vitória para você. É vitória para mim. É vitória para nós. Aflições teremos. Jesus não nos enganou. Só que nós não podemos nos deixar pressionar pelas nossas emoções e nem pelas aflições. Hoje eu lembrava quando chegou a notícia para Jesus de que Lázaro estava muito doente. E falaram, olha, o seu amigo, aquele que você tanto ama, ele está doente. Jesus se demorou ainda 2 dias para ir até Lázaro. Ele não saiu correndo, ele não saiu desesperado. Ele não fez o que aquela notícia o pressionou para fazer. Ele terminou o que ele estava fazendo e foi. E quando ele chegou, disseram, olha, foi tarde demais. Ele já morreu. Só que Deus nunca chega tarde, nunca. E nós sabemos que Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje na nossa vida. Então, você não está sozinho. Você não está sozinha. E é muito importante que nessa noite você possa valorizar essa vida que você tem. Que você entenda que Deus pode todas as coisas. Que o final da jornada é vitória. Que tudo neste mundo passa. Os valores deste mundo estão passando. E vão passar. O modismo, a cultura do mundo é contrária à palavra de Deus. Você não espere do mundo respostas, porque ele não vai conseguir te dar. Quem pode te dar respostas é Deus, é a palavra. Esta palavra que você coloca a sua confiança, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Ela separa as tuas emoções do teu espírito. Você não pode andar encharcado das tuas emoções. Porque se você andar encharcado das tuas emoções, você vai errar o caminho. Você vai fazer coisas e escolhas que Deus não desejou para você. Quando Jesus recebeu a notícia do amigo dele, que ele tanto amava, ele está morrendo, ande rápido. Ele demorou 2 dias para chegar. Ele não saiu correndo. Filipe estava pregando numa cidade. Havia um grande mover de evangelismo. E pela lógica, ele deveria ficar pregando naquela cidade, porque estava indo tudo muito bem. Mas Deus disse, deixe tudo e vá para um deserto para falar com o único homem, aquele eunuco. E Filipe, o evangelista, largou tudo, uma grande cruzada evangelística, e foi para falar com o único homem. A lógica de Deus não é igual à sua nem à minha. Deus olha corações famintos. E nessa noite Ele quer responder para você. Ele pode, Ele é o único que vai responder ao clamor do seu coração. Não é que os teus amigos ou a tua família não possa te ajudar. Eles te amam. Só que o impossível cabe a Deus, não a eles, não a mim. Então nessa noite vamos orar e vamos descobrir na palavra como devemos caminhar neste mundo como filhos e filhas do Deus Altíssimo, sabendo que existe hoje uma grande responsabilidade sobre a Igreja de Jesus, de anunciarmos ao mundo que ele anda em trevas, anunciar ao mundo que ele anda na contramão da mente de Cristo, dizer para o mundo que existe um único caminho, uma única verdade, uma única vida, que é a vida que Jesus vem nos dar. Não existe vida fora de Jesus, é impossível. Tanto é que Jesus não veio para formar uma igreja, ele veio formar uma família, a família de Deus. Somos hoje família e eu oro para que nessa noite mudanças poderosas estejam acontecendo no seu coração, mudanças extraordinárias, porque o nosso Pai Celestial pode revelar rapidamente no teu espírito coisas grandiosas que você nunca imaginou antes. Não liga para quem está do teu lado, não importa quem está do teu lado. Hoje é um momento de mudança para você. Este momento que você está vivendo agora comigo é eterno. Não haverá um outro momento como este. É único diante de Deus e ficará registrado por toda a eternidade. Então, simplesmente fecha teus olhos. E você que está comigo pela internet, aí onde você está, comece a dizer o quanto você confia em Deus, o quanto você o ama, o quanto você sabe que Ele é tudo para você. Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que muda todas as coisas. Muito obrigada, Pai, por esta noite fantástica, noite maravilhosa, noite poderosa, noite de revelação. Nós sabemos que Tu és grande, Tu és perfeito, que não existe um Deus maior como o Senhor. O Senhor é Deus que opera maravilhas agora no nosso meio. Oh Pai, o Senhor é aquele que tira de nós toda dor, toda insegurança, todos os medos e temores. O Senhor tira de nós. Tu és santo e fiel e justo e verdadeiro. Tu és o Senhor que quebra a lança do adversário e arrebenta com cadeias do inferno. Muito obrigada, Pai, porque neste exato momento, enquanto erguemos as mãos, todos os levantes de Satanás contra cada pessoa que está comigo, toda a fúria do adversário é destruída agora em nome de Jesus. Toda a operação maligna, Pai, é destruída agora. A tua igreja é vencedora. A tua igreja é fiel, Pai. A tua igreja foi feita justa. A tua igreja foi lavada no sangue carmesim, no sangue do Cordeiro. A tua igreja, Senhor, ela vence diante das portas do inferno, que não prevalecem diante dela. Muito obrigada pelo avanço da tua igreja sobre a face da terra. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está levantando nesta geração homens e mulheres comprometidos com a verdade do teu evangelho. É o Senhor levantando nesta geração homens e mulheres, crianças comprometidos com o teu poder, Pai. O Senhor é Deus de aliança e nesta noite é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos encoraja a avançar. Não temos medo, não olhamos para trás, olhamos a cruz vazia. O Senhor chama pelo nosso nome e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, usa a nossa vida como te apraz. Muito obrigada, Pai, pelos milagres que vêm sobre a tua igreja nessa noite. Muito obrigada, Pai, pelos milagres, pelo transbordar dos nossos celeiros. Oh, aleluia, Tu és fantástico, Tu és sobrenatural. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? O que eu vejo é que as pessoas não compreendem o quão importante é nós andarmos na verdade do Evangelho. Quando eu nasci na morte eterna. E toda a cultura do mundo trabalhou nas minhas emoções. Se eu fosse me comparar com qualquer outra pessoa naquela época, eu ia me achar perfeita. Porque diante daquilo que eu via, eu seguia padrões que o mundo dizia que eram bons padrões. Eu tinha um bom padrão de moralidade. Só que eu estava morta. Aquilo que é difícil para você entender. Eu acho que é difícil para todo aquele que nasceu de novo entender, às vezes. É que você não pertence mais ao mundo. Os teus valores não são mais os valores do mundo. Você foi arrancado de um lugar de trevas. Porque a Bíblia diz que o mundo inteirinho jaz no maligno. Você foi arrancado da morte, das garras da morte, e foi transportado para o reino do amor de Deus, que é a vida. Então, o padrão de Deus começa a ser o seu padrão. Você não pensa mais como o mundo pensa. E tudo que você faz, cada decisão, cada fala, cada escolha, tem que ser de acordo com o padrão de Deus, com os valores de Deus, não mais com os seus valores. Porque se você, nascido de Deus, continuar seguindo o mundo, a cultura do mundo, pensando como o mundo pensa, você não vai ter sucesso na sua caminhada cristã. Você vai sofrer como o mundo está sofrendo. Sem esperança, sem entender o quanto Deus é bom, porque Deus ama as pessoas. O mundo jaz em trevas e o mundo está morrendo, o planeta Terra está perecendo, não vai mais existir daqui a uns anos. E você tem que saber disso, para você parar de ficar tentando construir coisas neste mundo que está perecendo. Porque hoje a sua vida pertence a Deus. E você precisa aprender a pensar como Deus pensa. E só existe uma maneira de você mudar as coisas erradas que estão dentro de você, que você nem sabe. É passar tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é fundamental para dar para você e para mim poder. Temos que passar tempo orando no Espírito Santo, para que aquilo que foi programado de errado, que foi pintado de errado dentro de mim, seja pintado pelo Espírito Santo da maneira correta. Para que eu não ande pressionada pelas minhas emoções. Porque as minhas emoções vão me empurrar para um lugar. Esse lugar é a morte. Eu tenho que andar na verdade de quem eu sou. E tudo que você fizer vai dar certo. O final será de sucesso, porque não será do teu jeito, será do jeito de Deus. Se você tentar hoje ajeitar a sua vida segundo o padrão da economia do mundo, você vai fracassar. Porque ele diz, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Aos meus amados eu dou enquanto eles descansam em mim. Então eu não posso pensar como o mundo pensa, segundo a vida financeira. Eu não posso pensar como o mundo pensa sobre casamento. Eu não posso pensar como o mundo pensa a respeito de filhos. Eu não posso pensar como o mundo pensa a respeito de qualquer assunto. Porque o mundo pensa errado. Olha só, vamos comigo para a segunda carta de Coríntios. Então, essa noite é uma noite maravilhosa para você repensar teus valores. E você centrar sua vida naquilo que Deus tem para você. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Aqui, Paulo começa a deixar muito claro que a sua vida não é mais igual. Você não pode mais se comparar com o mundo, porque o mundo jaz em trevas. E Deus dá para você infinitamente mais. Mas quem vai desejar ser transformado pela palavra? Aí está o seu desafio. Não é fácil. Você chegar para alguém e dizer, olha, eu perdoei o meu marido. O mundo vai dizer, você é tola. Se é um homem, então piorou. Você é um tolo. Porque o mundo diz para você ser um machista. E o mundo diz para você ser uma feminista. Então o mundo tem um padrão errado, fora da palavra. O mundo diz que você deve levar vantagem em tudo. E Deus diz para você, ande mais uma milha. dê a capa, entrega. É totalmente o oposto. E se você não entender a mensagem do Evangelho, você ainda vai continuar andando e fazendo coisas que Deus diz para você, não faça, você é minha filha, você é meu filho. Tem outro valor, olha só. Vamos pegar 2 Coríntios 6, 14. Ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saia do meio deles, se retira. Você é santo, separado. Não fique no meio deles. Não se assente na roda dos escarnecedores. Isso não é mais para você. Comece a entender que você não é mais a mesma pessoa. Que existe um valor. E a única pessoa que foi enviada para te ajudar nessa caminhada se chama Espírito Santo. É Ele o teu professor. É Ele que te ensina todas as coisas. É Ele que ora por você. Porque o mundo está caminhando para a morte e nós caminhamos para a vida. Estamos na vida. Pega 1 Coríntios 10 comigo. Vamos para a primeira carta de Coríntios. Entenda que existe padrões para você. Não é perder tempo. Todas as vezes que você entra naquele lugar secreto, no seu quarto, e você começa a orar a palavra, e você começa a passar tempo com a palavra, aquela palavra vai mudando algo em você. Hoje, eu não tenho fé suficiente para empurrar essa montanha diante de mim. Mas eu continuo perseverando na oração. Porque vai chegar amanhã que eu vou ter fé para empurrá-la. Eu posso não ter hoje, mas eu vou ter. Eu vou amadurecendo, eu vou crescendo. Eu não posso desistir de permanecer perseverando na palavra. Porque tudo que Deus ama são pessoas. Nós não podemos nos deixar sermos usados por Satanás nas nossas dificuldades para machucar as pessoas. Hoje eu falava com a Cici, que eu entendi quando Jesus disse, ai daqueles que são usados para serem escândalos para os pequenos. Eu não entendi, eu achava que quando eu fizesse alguma coisa errada, escandalizei o outro. Sim, mais ou menos isso, só que é mais profundo do que isso. O escândalo está dentro de mim, eu tenho que saber isso, para poder ser curada pelo Espírito de Deus. Para que o diabo não use as minhas fraquezas, as minhas dificuldades para escandalizar o outro. O pequeno que olha para mim, ele precisa, quando chegar em mim, encontrar fé, encontrar vida para não escandalizá-lo. É mais profundo do que a gente possa imaginar. Mas não é disso que eu estou falando nessa noite, não quero falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que a transformação tem que acontecer dentro de nós. Tem que haver mudança. Olha só, continuando, vamos ler aqui. 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos deixaram o Egito, todos saíram da morte para a vida, todos nasceram de novo, atravessaram o Mar Vermelho. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não cobice as coisas do mundo. O mundo não tem nada para você. Não cobice as coisas que estão no mundo. Cobice as coisas celestiais. Deseje aquilo que Deus tem para você. Não o manjar da mesa de Satanás, mas o manjar da mesa do teu Pai Celestial. Ora, estas coisas, versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nossa, ele compara idolatria com comer, beber. Ele está comparando que os homens amaram mais as suas próprias vidas, as suas próprias festas, as suas próprias vontades da sua carne. Nossa carne não tem nada para nós. Só tem morte. A vida não é feita só de comer, beber, festar. A sua vida não é isso. A sua vida está oculta em Deus. O diabo está com medo que você entenda essa mensagem, que você saiba que tem poder dentro de você pela pessoa do Espírito Santo, que todas as vezes que você entra naquele quarto, você ergue as tuas mãos e você adora a Deus, o poder do alto vem sobre você. Os teus negócios prosperam, porque o teu coração não está no dinheiro, está em Deus. O teu casamento muda, porque você sabe que o teu casamento não é sentimento, é uma aliança. Você sabe disso. E você vai começar a entender que o seu tempo é precioso. E o diabo está atrás do seu tempo. Ele quer que você gaste o seu tempo com coisas fúteis, que não leva a lugar nenhum. Você tem 24 horas do dia. Pegue 10 para você trabalhar. E o resto? O que você faz com o resto? Um tanto para você que é casado, para os seus filhos, esposa e o resto. Você vai se divertir? Você vai dar um tempo para Deus mudar você? Para Deus mudar as coisas em nós? Porque você tem um chamado. Você tem um chamado, quer você creia ou não, você tem um chamado dentro do corpo de Cristo e temos que funcionar no nosso chamado. E o diabo tem medo que você descubra isso, o poder que há no seu chamado. Olha só no versículo 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23 mil. Por praticarem imoralidade. Eu acho que eu não tenho que explicar o que é imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não é Deus que envia a tentação, Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1 diz isso. Deus não pode ser tentado pelo mal. É o diabo que vem para roubar a palavra que você diz que crê. É ele que vem para roubar a palavra. Mas você persevera segurando a palavra. Você persevera agarrando a palavra. Você é sustentado pela palavra de Deus. Ele diz no versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único corpo. Versículo 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem mesa de demônio para nós? Tem. Se você pegar Isaías 65, versículo 11, você vai ler que uma das mesas do demônio é fortuna e é destino. São as mesas que ele apresenta para você e para mim. Fortuna e destino. Porque o homem, ele tem medo do amanhã. E quer saber, ele quer se sentir seguro do amanhã. Ele tem medo. Qual será o meu destino? Muitos partem para astrologia, numerologia. Só que o seu destino já está escrito na cruz de Cristo. Vitória. Você não terá falta de nada. O homem tem medo da falta. Ele morre de medo da falta. Só que você tem que saber que nada vai te faltar. Por quê? Porque você fez do Senhor o teu pastor. E nada me faltará. Porque eu fiz do Senhor o meu pastor. Nada me faltará. E o diabo não vai me fazer dobrar. Serei como Abacuque, mesmo que eu não veja nada. Eu continuo te adorando. Porque a minha vida está oculta em ti, Senhor. Como que o diabo conseguia matar ou atormentar Paulo? E dizia, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Impossível você atormentar um homem desse. Que diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não tenho medo da morte. Porque a morte foi vencida por Jesus na cruz. Não tenha medo da morte. Enfrente-a. Onde estão os teus agrilhões, ó morte? Foram quebrados pela cruz de Cristo. Deus quer que você ande sarado, porque Deus quer te usar para tocar pessoas. Deus não quer que você morra. Deus não mata pessoas, Deus recebe as pessoas. Ele não mata pessoas. Ele é vida. A morte entrou no mundo porque Adão fez a escolha errada e começou a destruir tudo. A morte não procede de Deus. Deus é vida. Você tem que entender as coisas. Você não pode ter uma vida, eu sou cristã quando eu estou aqui, mas lá fora eu penso como o mundo pensa. Você não pode pensar como o mundo pensa. Tem que transformar a sua mente pelo poder da palavra. O mundo tem que olhar para você e ver que você brilha em Cristo, que você pensa diferente, que você não faz falcatruas como o mundo faz para ganhar dinheiro. Que você tem um padrão, sim, segundo o céu. E não importa que você seja único como foi Noé em uma geração. Não importa. Você permanece fiel àquilo que você crê. Você vai se dobrando diante da palavra. E a palavra vai mudando você. Porque você tem que saber. Se alguém te pergunta, e você, é a favor do aborto ou não? Aí você tem que saber o que meu Pai Celestial pensa. Porque segundo aquilo que Ele pensa, eu penso. O que Ele diz a respeito de aborto? É assim que eu penso, igual meu Pai pensa. E não importa que seja uma garotinha de 12 anos. Como meu Pai pensa, assim eu penso. O que meu Pai pensa? Sobre padrão de família. Porque segundo o que meu Pai pensa sobre padrão de família, eu penso. E quando eu vou fazer qualquer escolha, eu penso, aquela pessoa pensa de que jeito? Porque se ela pensar como meu pai pensa, ela tem a minha aprovação. Se ela não pensa como meu pai pensa, ela não tem a minha aprovação. Porque eu sou do céu, vivo na terra, mas não sou mais da terra. Eu sou do céu, Você é do céu. Nós temos que começar a raciocinar segundo os valores do nosso Pai Celestial. É por isso que tem muitos cristãos que não andam na vitória que deveriam andar. Porque estão pensando errado. Iludidos com as coisas do mundo. Há poder em você. Há poder em mim. Olha só. Precisamos crer no poder desse evangelho. Está comigo para Efésios 4. Aqui Paulo começa a mostrar como devemos andar. Efésios 4, a partir do versículo 17. Tem padrões divinos para você e para mim. Diabo é mentiroso, ele está com medo de você. Está com medo que você creia que você já é sarado. Ele está com medo que você creia que você já é próspero em Deus, em Cristo. Você não tem que agradar homens. Nós temos que agradar a Deus. É agradando a Deus. É crendo nele que nós vencemos. Efésios 4, a partir do versículo 17. Nós trabalhamos em negócios de família. O nosso Pai Celestial tem algo para você fazer. Então você tem que entender que aquele seu amigo que você tanto ama, que você tanto admira, se ele não nasceu de novo, ele está morto. E a chance dele é você que está caminhando do lado dele. Ele tem que ler o evangelho em você. Ele tem que saber que você pensava assim. Hoje você não pensa mais assim. Você pensa diferente. Ele pode rir de você. Ele pode dizer que você não o ama mais. Ele pode dizer que você não é mais bem visto. Que você agora é isso ou aquilo, não importa. Mas um dia ele vai olhar para você e vai perceber que você continua firme e vai desejar ter o que você tem. Essa vida abundante. Ele vai querer isso. Ele vai correr para você. E você vai orar. E as coisas vão mudar. Porque você o ama de verdade. Você está interessado na alma dele. E não só nas coisas que ele pode te dar. Porque você entendeu a mensagem poderosa do evangelho de Jesus. Jesus veio literalmente arrancar o homem de um mundo de trevas e transportá-lo para a vida. Te arrancou de um lugar que está morrendo, que vai ser destruído. Você tem que entender isso. Que aqui nada é para sempre. Lá é para sempre, não aqui. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. De que jeito que andam os gentios que não conhecem a Deus? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós andamos hoje segundo o padrão de Deus. E é você que tem que defender teus filhos com este evangelho. Porque eles são pequenos, imaturos. Você precisa defender teus netos, teus filhos, tua casa com a palavra. Você precisa fazer isso. E para fazer isso, tem que ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Forte em ficar na palavra. Corajoso em colocá-la em prática. Na sua própria vida. Forte e corajoso. E nós somos em Cristo. Fortes e corajosos. Olha só. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Estão cegos. Alheios à vida de Deus. Eles não entendem a vida de Deus. Para eles, Deus é ter uma religião. Para eles, Deus é fazer caridade. É tão fácil manipular as emoções das pessoas. É muito fácil. Só que Deus não é emoção. Quando Maria Madalena quebrou aquele vaso de alabastro e derramou aquele vaso, aquele perfume sobre Jesus, Judas olhou e disse: que desperdício, custa caro esse perfume, deveria vender e dar, fazer as coisas, os pobres, ajudar os pobres, gastou um dinheiro inútil. Aí Jesus diz: olha, pobres sempre haverão, mas ele está me preparando. Nós temos que não ouvir as nossas emoções. E só tem um jeito de nós não sermos afogados pelas nossas emoções: passarmos tempo orando no Espírito Santo, para você não ser guiado pelas suas emoções. Quando vem aquela turbulência, aquele medo, aquele temor, aquelas coisas horríveis, você precisa começar a orar no Espírito. Você precisa passar tempo orando no Espírito, porque a oração em línguas vai te arrancando daquele lugar, vai fazendo você ficar constante dentro de você mesmo, para você ter força para fazer o que é correto. Não é fácil. Você está diante de um chefe, você tem que pagar suas contas. Ele diz: olha, se você não fizer errado, você será demitido. Eu quero que você escreva isso errado. Eu estou roubando, sim. Você é subordinado a mim, faça como estou te mandando. Se você não fizer, está despedido. E você é um pai de família. Ser forte e corajoso para dizer: eu não dependo desse trabalho. Eu vou viver honestamente diante de você. Porque no dia que você for visitado pelo Espírito Santo, você vai lembrar de mim, que teve uma pessoa que teve coragem de viver a verdade para você. E aí você vai ter uma chance de aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque você conheceu alguém que de verdade amou Jesus. Hoje temos uma nova consciência. Você não tem? Tem pessoas que mandam e-mails para mim e contam um monte de histórias e falam: o que eu faço agora? Só que ela que nasceu de novo, ela tem a consciência da nova criatura. Ela sabe o que tem que ser feito. Só que ela não quer fazer, ela quer uma saída. Será que não existe nenhuma brecha na Bíblia que vai me dar respaldo para eu continuar errando? No fundo, é isso que ela está perguntando para mim. Porque você conhece mais da Bíblia, quem sabe tem um respaldo, tem alguma coisa na Bíblia que vai deixar eu continuar errando. Porque eu quero ser abençoada, mas eu não quero mudar de vida. Eu quero ser muito abençoada por Deus, mas eu não quero fazer isso. Porque se eu fizer isso, vou perder meus amigos. Porque se eu fizer assim, vou perder meu emprego. Porque que vão pensar de mim? Que eu sou crente? Eu não quero que eles pensem isso de mim. Eu só quero ser abençoada, mais nada. Só que o diabo tem medo que você saiba que quando você começa a colocar em prática a palavra, você anda sobre as águas. Existe uma vida superior, melhor, maior para você viver. A vida abundante de Cristo. Você não tem que roubar para prosperar. Ele é a tua prosperidade. Olha só. Aí ele continua dizendo, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, deixe de falar mentiras. As pessoas mentem para tirar vantagem. Você não precisa mais mentir. Fale a verdade. Fale a verdade. Fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Parece uma coisa boba falar não minta, mas não é bobo. Não é coisa boba. Se você não entende que é mentindo que o diabo consegue ter vantagem sobre você. Você chama o outro de mentiroso, mas você mente. Então não chame o outro de mentiroso se você mente. Não julgue o outro se você faz a mesma coisa, a Bíblia diz. Porque naquilo que você julga, você será julgado. Do mesmo jeito que você julgar, você será julgado. Pare e pensa, quantas vezes você mente para tirar vantagem, para dominar o outro. Não minta. Fale a verdade. Tenha força, tenha coragem para você mesmo. Então, não são as pequenas coisas que têm que ter mudança em nós. E aí ele continua dizendo, versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca palavras torpes, palavras que não edificam. Às vezes a gente fica vendo como que os filhos, às vezes, xingam seus pais. E não são corrigidos. Xingam, falam palavrões para o pai, para o mais velho. Você não corrige? Tem que corrigir. De que jeito? Com seu próprio procedimento. Seu filho tem que ver que você não fala palavrão. Você não julga as pessoas. Quer queira, quer não, filho, ele aprende em casa as coisas. Se você procede errado, se você é do tipo que tira vantagem em tudo, seu filho vai aprender a tirar vantagem em tudo. Se você é o tipo que fala mentiras, ele vai aprender a mentir também. Se você é o tipo que fala palavrão, ele fala palavrão também. Se você tem uma opinião a respeito do governo, ele tem também. Se você fala mal do governo, ele fala também. Se você fala mal dos professores, ele fala também. Se tudo que você fala, ele fala também. Igual. Mas você não quer que ele fale, mas você fala. Olha que interessante. Não quero que ele fale, então não fale também. Eu não quero que ele fale mal do pai, mas você fala mal do pai dele para todo mundo e ele ouve. Não quero que você fale mal da sua mãe, mas você fala mal da mamãe para todo mundo. Eu ouço, também falo. Qual é o problema? Percebe que nós temos que mudar por dentro, ter mudança dentro de nós, no nosso coração, firmado na verdade de Deus. Eu não estou dizendo isso, eu estou me colocando em xeque junto com vocês. Não estou me isentando de nada disso que eu estou lendo. Porque nós temos que começar a pensar como Deus pensa, para nós avançarmos e andarmos nessa verdade que é eterna. Eu sei que é difícil reconhecer que estamos errados, mas precisamos reconhecer. Nos arrependermos e avançarmos. E não deixar o diabo nos condenar, porque não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Olha o versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo os perdoou. Olha Efésios 5, versículo 4. Não, versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança. Não sou eu que estou escrevendo ou falando, está escrito aqui. Olha o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos de Adão, filhos da desobediência, somos filhos da obediência por meio de Jesus. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o que você tem que fazer? Reprovai-a. Olha o versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, orando no Espírito, cantando no Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças por tudo. As pessoas confundem esse versículo. Ele está dizendo, olha, em meio a qualquer situação de dificuldade, dê graças a Deus porque Ele já venceu por você qualquer dificuldade. Dê graças a Deus porque Ele já venceu por você qualquer dificuldade, qualquer tormento. Saiba ter coração grato porque Jesus venceu na cruz por você. É disso que Paulo diz. É assim que ele fala. Nós precisamos nos moldar à verdade do Evangelho. Nos tornarmos semelhantes cada vez mais a Jesus. E aquele que nos transforma é o poder do Espírito. Para termos uma vida abundante que Ele tem para nós. Não sermos derrotados pela nossa própria carne. Percebe o que Paulo está dizendo? Não seja cúmplice das obras, das trevas, da operação do mal no mundo. Não concorde com isso. Tenha coragem de se levantar. É a mesma coisa quando Deus diz na palavra sobre virgindade, sermos puros. Você tem que desejar que o teu filho case virgem, tanto homem quanto mulher, porque assim diz a palavra do Senhor, isso é bom para ele. E não ter vergonha de dizer que o seu filho, que você tem encorajado os teus filhos a se casarem virgens, não tenha vergonha. Deseje isso, contribua para que isso seja real na sua casa. Você defende a sua casa e defende teus filhos com o padrão do céu. Nunca mais me esqueci de um homem escurecido nos seus próprios entendimentos naturais. O filho dele estava frequentando as reuniões, eu tinha uma reunião com jovens. O garoto tinha 15 anos, ele era virgem. E eu encorajei a ele a permanecer assim. E quando ia não a beber, encorajei ele a não fumar, a ficar firme na verdade, a passar tempo orando. E um dia ele chegou para mim e disse, eu não posso mais vir nas reuniões. Meu pai disse que não quer ter um filho marica. Meu pai quer que eu experimente sexo, meu pai quer que eu experimente beber e fumar. Eu disse a ele, olha, você tem dentro de você uma verdade. Você é menor, eu sei que você não pode vir aqui. E eu não posso impedir seu pai de falar determinadas coisas para você, é seu pai. Mas se firme no Senhor. E os anos se passaram até hoje, quando eu encontro com ele pelas ruas, ele está fumando, se é de carro ele joga longe o cigarro, como se ele olhasse e lembrasse alguma coisa. E eu oro sempre por ele, estou sempre atenta a ele, porque eu sei que Deus tem um plano para ele, e ele há de se casar com uma boa mulher, que ame a Jesus. E eu oro para que ele volte aos bons princípios do Evangelho, que ele seja forte e corajoso e dê bons testemunhos. Não tenha vergonha de defender uma verdade para sua própria casa. Não é na casa alheia, é a sua casa, é a sua vida, é a sua família. Não é do outro, é a sua. Lute por isso. Eu termino com Romanos 12. Eu quero te encorajar a andar nessa vida nova que Deus te deu, a descobrir o quanto que é importante se entregar para o Espírito Santo, o quanto é importante você guardar a pureza no coração dos teus filhos e no seu próprio coração, revelando quem você é como cristão, não tendo vergonha de levantar a palavra de Deus na sua própria vida. E não importa que você errou até hoje, comece de novo, agora. Hoje tome a decisão de fazer o que é correto, o que é certo. E como você faz isso? Começa a passar tempo orando no Espírito. Aí Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer para você fazer a boa escolha. Olha Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pegue Romanos capítulo 1. A idolatria, ela é a raiz de todos os males. Ela destrói o coração de um homem. Quando você ama mais qualquer coisa do que você ama a palavra de Deus, do que você ama Deus, isso é idolatria. Você ama mais as coisas do mundo do que o próprio Pai. Então, como eu vou corrigir isso no meu coração, Rita? Passando tempo orando em línguas, querendo ser transformado pela palavra, se submetendo à palavra, lendo a palavra, para que esta palavra corrija as coisas erradas de trevas que está em mim, que está em você. É um dia de cada vez, sem pressa, sabendo para onde você está indo, sabendo a vida nova que existe dentro de você. Olha Romanos 1, versículo 21. Eu vou ler até o versículo 32. E eu não vou abrir a minha boca para explicar nada, porque o texto já se explica. E eu estou dizendo para você que é assim que você tem que pensar, porque é assim que o seu Pai pensa. E não importa o que o mundo diga, é assim que Deus diz, é assim que Ele pensa e é assim que você pensa. E se você, porventura, não pensa assim, trate de orar muito em línguas e lê bem a palavra, porque você pensa errado. E o jeito que você pensa é morte e é trevas. E tem algo errado nas tuas emoções, nos teus sentimentos, que só pode ser corrigido pela verdade e pelo poder do Espírito Santo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E cucando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, porque eles amaram mais a criação do que o Criador, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desprezaram a maneira como Deus pensa, como Deus diz, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu acho que não preciso explicar nada. Se você não pensa como está escrito ali, você está realmente muito enganado nos seus próprios sentimentos, encharcado de sentimentos. Então você precisa passar tempo orando no Espírito, lendo a palavra e sabendo que Deus não tem isso para a sua casa. Deus não tem isso para a sua casa, para os teus filhos, para a sua vida. E você pode vencer de que jeito? Naquele quarto, orando e se posicionando em fé e amando essas pessoas como Deus ama, desejando ardentemente que elas saiam do caminho da morte e trilhem o caminho da vida. Porque Deus tem vitória para cada um de nós. Deus ama as pessoas. E o diabo odeia as pessoas. Deus é pelas pessoas. E o diabo é contra as pessoas. Ele odeia qualquer pessoa. Não importa a classe social, a idade, sexo, não importa. Ele é contra o homem. E Deus precisa que você e eu estejamos nos posicionando nesta verdade e anunciando ao mundo, como luzeiros que somos, a verdade do Evangelho. Não aceitando que o diabo pegue a mentira e transforme em verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade e nunca vai passar. Ela é eterna, ela é para sempre. Ela dá vitória para você, ela dá vitória para mim. Amém?
Em Efésios 5, é um versículo pequeno, eu vou ler para os irmãos. Diz assim, 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabia que você se torna idêntico àquele que você idolatra? Quem é o seu ídolo hoje? Vocês já viram aquelas pessoas que tem como ídolos cantores ou atores que ficam atrás, querem saber como eles vivem, como se vestem e os imitam. E Deus diz para nós que sejamos imitadores desse Pai Celestial. Porque se nós buscarmos sermos imitadores do Pai Celestial, vai haver sobre a sua vida uma coisa que você nunca imaginou que pudesse ter. Paz, justiça e alegria no Espírito. Porque é isso que Deus tem a oferecer para nós. Ele é a nossa paz. Ele trouxe um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito. Não é... Ainda hoje nós comentamos, eu e a Rita, existe diferença entre a alegria que vem daquele que te dá, que é Deus. Alegria no Espírito, da felicidade do mundo. Eu dou um presente para minha irmã, você quer esse óculos? Você ficou alegre, feliz? Dá de volta. Foi embora ali a felicidade dela. Porque as coisas do mundo são assim. Elas podem estar na sua mão e no outro dia não. Mas aquele que te dá as coisas do céu, as coisas que não se veem, as bênçãos, aquele que promete, ele te dá e nunca mais tira da sua mão. Porque é assim que Deus faz. Ele te dá e ninguém pode tomar. Amém? Então, que nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer e queremos ser imitadores, imitadores do nosso Pai, em amor, perdoando, nos alegrando em Ti, Pai, dando amor, vivendo em amor, Pai, Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de vivermos assim. Então nós te agradecemos. Nos alegramos nessa noite, Pai. Não com a felicidade do mundo, que pode estar um dia na minha mão, no outro dia pode não estar. Mas com a alegria que vem do nosso Pai. Porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele te promete. Ele é fiel para cumprir com cada tio, com cada vírgula que está na palavra de Deus. E Ele diz na palavra que muitas são as tribulações dos justos. O justo é aquele que aceitou, que aceita o que Jesus fez. Mas Deus os livra de todas, de todas. Obrigada, Pai, pela sua promessa. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E o nosso Pai Celestial é fiel. Amém, amados? Nosso Pai é fiel. Amém? Que Deus os abençoe, que teremos uma semana de vitórias. Amém?